Bem-vindos a este Clube Privado. Hoje temos o convidado Mário Esteves. É a primeira edição do ano, se não sou eu, acho que sim. Estas festas confundem um bocado, não é, o calendário, seu Mário Esteves.
Exatamente.
Mário Esteves, juntos. Está aqui na qualidade de Presidente da Associação Gastronómica Figueira com Sabor a Mar. Este nome foi, permita-me a expressão, foi roubado a algum conjunto de eventos gastronómicos que se realizaram durante 2012, mas a associação foi recentemente constituída e começo por perguntar-lhe, antes de mais, agradecer-lhe por estar aqui novamente no Clube Privado, porque já é a segunda vez que cá vem, não este ano, mas já cá esteve em 2012. Pergunto-lhe que motivos é que justificaram a constituição desta associação.
Muito bem, antes de mais, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora em que os ouvintes da Rádio Clube Foz do Mondego irão ouvir. Eu, antes de mais, permitia-me fazer uma pequena correção. Ainda não sou presidente da direção, sou o presidente da comissão promotora, tendo em consideração que amanhã é que temos a Assembleia Geral Extraordinária em que são nomeados os corpos sociais para lá.
E Mário Esteves será o presidente, certamente.
Tudo indicará que sim. Mas, claro, antes do sufrágio, nada podemos garantir.
Claro.
No entanto, a razão, como os autólogos me procuraram, e muito bem, da existência desta associação. A associação, ela nasce, olha, quando eu dizia aqui há uns tempos, esta parte, que me deixava completamente do associativismo, pensei em o fazer, mas há aqui várias situações que nos levaram a que estas medidas fossem tomadas. E as situações são, efetivamente, a Figueira da Foz. Portanto, o primeiro passo foi por razões que já foram faladas publicamente, da decisão em relação aos festivais gastronómicos, iniciativa de alguns colegas que me pediram para que se recomeçassem novamente as atividades, tendo em consideração casos do passado que não interessa relembrar, que também é conhecimento público, e então esta associação, este grupo, mais tarde veio a constituir-se e está constituído. Portanto, ela existe, efetivamente, para toda a dinâmica, para a apresentação do que possa contribuir para a dinamização da Figueira da Foz em termos turísticos.
Quantos restaurantes é que já abriram? Com quantos restaurantes conta esta associação?
É um bocado difícil dizer um balanço mais ou menos o quantitativo. E também, por isto, como ainda não, em princípio todos são convidados a participar, eu esclareceria aqui que esta associação não é só de gastronomia, mas de similares e turismo. Portanto, nós entendemos dar um alargamento. Portanto, ela não vai existir só para a gastronomia. Ela quer tudo o que seja em termos de promoções, em promoções de iniciativas da Figueira da Foz, com ações ativas, portanto, ao longo de todo este tempo. Portanto, a nossa previsão é quanto mais melhor. Temos a divulgação através da comunicação social, conforme os estatutos mandam nas divulgações também. Mas também, pronto, não podemos chegar a todos, que ainda não temos os nossos recheios que nos utilizam todos. Portanto, é aqueles que chegarem, que se manifestarem.
Esta associação arrancou com quantos restaurantes? Com quantos associados?
Ora, os sócios são 15 os iniciantes que estavam na parte criativa. Que tiveram essa iniciativa.
Se não abrirem mais restaurantes e estabelecimentos ligados, empresas ligadas ao turismo, restauração e similares, temo que a restauração da Figueira da Foz não se sinta representada por esta associação. Com apenas 15?
Não temo absolutamente nada e posso lhe dizer que as minhas previsões no arranque fugirão muito da meia centena. Isto pelos contactos e pelos feedback que já temos. Portanto, temos objetivo, portanto, ela tem que ter a sua força, ela tem que ter a sua dinâmica. Não é uma associação para concorrer a ninguém, com nenhuma associação. Aliás, nós questionámos há algum tempo de uma associação ou não associação, porque sempre também disse que entendi que associações eram mais suficientes. Mas aqui queremos ser uma associação diferente, queremos ser uma associação ativa, participativa, interventiva e reivindicativa. Portanto, temos que participar, temos que ter, temos que andar. Nós queremos dar à Figueira da Foz uma vida ativa e constante, se assim os associados vierem a aderir e as pretensões.
Mas os festivais gastronómicos que realizaram, que o grupo de trabalho que envolveu 22 restaurantes, Isso leva-me a constatar que nem todos os restaurantes aderiram à constituição desta associação.
Nem todos foram. De altura tivemos uma reunião em que foram colocados para este efeito e alguns não puderam estar. Há outros que pediram, pronto, para não fazerem parte do arranque, mas que estariam na mesma, por cada um, com as suas razões, como sabe, ou como entenderá, como entenderão os nossos ouvintes. Enfim, este foi aquilo que, digamos, que fizeram com a
Quando o Sr. Mário disse que também é uma associação reivindicativa, o que é que pretende reivindicar?
Reivindicar é que nós devemos pugnar esta associação tenha uma voz ativa junto dos responsáveis pelo setor do turismo. Pretendemos colaborar na procura das novas soluções para dinamizar o turismo figueirense. Portanto, queremos ser reivindicativos nesse aspecto, de fazer sentido, de fazer chegar, de chegarmos com projetos, pedirem-nos os apoios e que os sejam nessas situações.
Esperam ser um interlocutor da Câmara, um parceiro social da Câmara?
É um dos nossos objetivos. A Câmara Municipal, caso entenda, pode contar, portanto, com esta associação para eventuais parcerias. Posso-lhe avançar que, em termos de parcerias, temos alguns contactos já formalizados, nomeadamente com a escola profissional que nos solicitou e que iremos elaborar, com a Avel, que já foi um parceiro nosso no ano transato, portanto a Câmara Municipal, como já falámos, e o Turismo Centro de Portugal. Nós também, tal como prometemos no ano transato, formalizámos ainda, durante 2012, a constituição da associação e comunicámos, até por os planos de atividade, os orçamentos para o ano seguinte, todas estas empresas que existem e mais umas quantas de empresas privadas que temos também. Também entramos em contacto com a CIME, no sentido de ver se os nossos...
A Comunidade Intermunicipal do Baixo Montijo.
Exatamente. Portanto, estamos a aguardar, mandámos uma exposição para serem os resultados, um pedido de reunião, vendo se este organismo tem alguns apoios que possa financiar e que se enquadrem nos nossos objetivos e nos projetos que nós propomos levar a cabo.
Sr. Mário, uma das críticas que se tem feito à Associação da Flora e Restauração do Centro é a falta de estatísticas quando o Sr. Mário fazia parte da direção, da vice-presidente, foi confrontado muitas vezes pelos jornalistas, então, sobre os números, não é, do balanço, e nunca tinham esses números. A questão é a seguinte: vão ou não processar dados estatísticos com esta associação para poderem sustentar os vossos argumentos relativamente às reivindicações que possam vir a apresentar ou aos próprios resultados?
Ora bem, portanto, esses números para nós é sempre um bocado difícil fazê-los. Tentámos algumas vezes com as fichas, porque temos que pedir, mas talvez, se for caso a caso, em termos de balanço, os podemos ser feitos. Começar para isto, obrigamos a criar, e isso não é que nos custe, criar uma ficha de consumos para cada unidade. E depois o próprio proprietário do estabelecimento é que nos vai fazermos a recolha em relação a esses números. Eu julgo que até é importante. É importante não só para nós, e claro, toda a informação é importante, mas esta questão que me coloca, julgo que ao mesmo tempo também é um desafio, mas que é importante, que é uma maneira de ajudarmos e demonstrarmos àqueles que consumiram ou que não consumiram ou que venham para terem uma noção mais ou menos do que é a fossilidade dessas avaliações.
Porque quando vocês fazem balanços de eventos gastronómicos, costumam avançar com números relativamente à quantidade de produtos consumidos durante esses eventos, o que deixa uma ideia da importância desses mesmos eventos. É nesse sentido que lhe pergunto, e as observações que se faziam antes eram também nesse sentido. Passemos então para uma outra questão: é que tipo de eventos é que a associação vai organizar neste ano de 2013?
Olha, esta associação, eu atreverei-me aqui a dizer, está velho entusiasmada. Estamos bastante entusiasmados, acreditamos neste projeto. São pessoas que têm estado envolvidas em todo ele, porque sentimos, e mais do que nunca, o que é que pretendemos e o que é que queremos fazer. E as pessoas começaram a entender que têm que ser os empresários a organizar-se. E espero que este tenha sido o primeiro passo, e que será com certeza nesse sentido. Por isso, sermos nós o interlocutor e as iniciativas que fazemos. Em relação a estes eventos para este ano, posso já avançar em primeira mão. Esses já estão definidos pela Comissão Promotora, que vamos ter, portanto, o Festival da Lampreia do Sábio. Vamos ter...
Quando é que meses?
Estou pendente, estou à espera de uma informação que ainda acabei de reforçar há um bocado para o Turismo Centro de Portugal, que me facultasse a rota do Sábado e da Lampreia, nomeadamente com as datas do Monte Mor e Penacova, por serem os conselhos aqui mais próximos e para nós ficarmos com a baixa
cidade. Esse ainda não está definido.
Exato. E os outros também não, porque vamos todos no arranque todos. Vamos, portanto, o Sábado e da Lampreia, o de peixes tradicionais, a sardinha, o Festival da Sardinha, o Festival do Marisco, o das Caldeiradas, e vai desaparecer também um que não é novidade, mas que esteve vigente durante algum tempo, que é o Festival do Bacalhau e seus derivados. No entanto, a nossa preocupação é também o bacalhau, mas o bacalhau é suavemente conhecido, como sabemos, das mil e uma tantas maneiras que há de o confeccionar, mas queremos dar, além do bacalhau, também aqui uma certa atenção e dedicação aos derivados do bacalhau. Portanto, como sabe, temos os samos, temos as línguas, temos as caras de bacalhau, que nos dá para fazermos aqui uma série de diversificação de pratos e que normalmente também não vale a pena. Nomeadamente o arroz de línguas com arroz de espigos, ou umas línguas panadas com arroz de feijão, ou com uma açorda, umas caras de bacalhau cozidas, ou umas pequeninas fritas com salada de feijão frado. Enfim, temos aqui uma infinidade de coisas que nos dão as feijoadas de samos, os samos com grão. Enfim, julgo que é tudo neste tipo de gastronomia que queremos considerar. Eu aqui esqueci-me de avançar, porque vai aparecer também mais um outro, embora seja inserido no mesmo festival, que é na Festa da Sardinha. Nós vamos ter Festa da Sardinha e Festival da Sardinha, desculpe, não é festa, Festival da Sardinha e da Cabala.
A cabala que agora está com uma grande promoção através da Boca Pesca, não é? Do Ministério da Agricultura.
Exatamente. Também estamos à espera de ser o nosso parceiro. Já tomámos contactos, só que ainda não obtivemos resposta, nomeadamente com o Dr. José Polinário, que estamos acompanhando algumas iniciativas e ficou extremamente satisfeito e nos incentivou no trabalho que apresentámos. Foi também a pensar um bocado nisto, mas também a pensar no consumidor. Porque, como sabe, os preços da sardinha dispararam enormíssimos no ano passado. Além de termos alguma dificuldade e alguma escassez, portanto, no fornecimento, também os preços dispararam. Ora, logo isto também encarece. A cabala, sendo um pescado mais barato, mais económico, e que também não há limites para a pesca.
E com as mesmas propriedades da sardinha.
E com as mesmas propriedades, porque eu aqui noto, e estas notícias não são minhas, nestas coisas, quando me falo em gastronomia, eu lembro-me sempre de duas pessoas, e que ficaram sempre na minha memória, que incutiram fortemente esta apetência pela gastronomia, dedicação à gastronomia regional e tradicional. Foi João de Lemos e Marcos Viana, onde uma cavala aberta, assada, com bastante alho e bastante azeite, com uma batata à molho, é um petisco delicioso. Mas também pode ser cozida com legumes, mas também podemos cozê-la, retirar dos lombos e fazer dela uma entrada com um molho de vinagrete que serve como aperitivo. Também se pode fazer em filetes. Temos aqui, portanto, uma grande diversificação de podermos trabalhar bem este prato, que está um pouco no esquecimento. Mas com duas vertentes, é o 2 e 1. Quer dizer, se eu quero sardinha, mas as minhas possibilidades não me dá para ir ali, mas também tenho a cavalo. Ou se a sardinha não está.
Um dos aspectos com que confrontávamos a comunicação social, a organização dos festivais gastronómicos, é a questão dos preços. Para quando o preço único para um festival gastronómico em todos os restaurantes aderentes? Para todos os restaurantes aderentes?
Olha, será extremamente difícil e a razão, no entanto, ela é aso de discussão e conversação em termos da futura direção nesse sentido. Mas as dificuldades deparam-se sempre com aquele problema que sempre também dissemos. É a maneira de se dividir, a quantidade. Quantidade e qualidade, em que os preços divergem sensivelmente em tudo isto. Mas, claro, é sempre nossa preocupação, como sabem, e nós normalmente fazemos os preços, pomos um preço mais ou menos mínimo e máximo, que não pode oscilar daqueles preços. Porque também não queremos mexer e que venham aqui dizer-nos na qualidade, porque essa é a nossa grande aposta. A aposta forte, e naquilo que temos vindo a ter e queremos afirmar-nos, é na apresentação dos produtos, na confecção. É para a qualidade que a Figueira tem que se afirmar na promoção, se queremos atingir aquilo que tanto lutamos, que é estarmos inseridos, se já estivermos nas rotas gastronómicas nacionais de gastronomia.
E os festivais têm contribuído para o incremento da qualidade?
Ah, Jota, tem sim, senhor. Tem incluído, no entanto, eu vou-lhe aqui acrescentar que estamos em elaboração com o regulamento interno, o facto de ser livre em qualquer restaurante. E por isso, para que não digam que não foi contactado o A e o D, nós comunicamos através dos órgãos de comunicação social, que é a maneira mais fácil, sabe? No entanto, vamos sempre e peço para transmitir a mensagem uns aos outros. Cheguem dentro de nós agora, temos um regulamento onde obriga, efetivamente, aos parâmetros da qualidade. E esse regulamento tem que ser cumprido.
E quem é que o fiscaliza?
Pode ser elementos dos dois lados. Não é o sentido de fiscalizar, mas é acompanhar.
Uma comissão
por nós.
De acompanhamento.
Por exemplo, que vai, justamente, a ver se os menus estão a ser bem elaborados.
Mas se tiver, o restaurante é excluído?
Poderá vir a ser excluído, porque nós queremos uma aposta
com
de qualidade.
Com a publicitação dessa exclusão?
Não quer dizer que seja por um caso. Vamos ver, vamos chamar o colega à atenção, ele corrige, ótimo. Portanto, não somos um órgão fiscalizador, portanto, vamos acompanhar aquilo que nos propomos fazer e que os colegas, com certeza, que também estão atentos e que lhes interessa é promover o bom nome da gastronomia do seu estabelecimento e da Figueira da Foz.
O mercado municipal está a funcionar provisoriamente numa nave instalada no Parque das Gaivotas, que antes do verão deverá regressar ao mercado municipal Engenheiro Silva, junto ao Jardim Municipal. Estamos a falar da Figueira da Foz, claro. Aquela nave vai ficar disponível para a realização de eventos. O Sr. Mário Esteves já tem reivindicado também a utilização daquela nave para lançar os festivais gastronómicos. Esta associação recém-criada está a contar com aquela infraestrutura?
Está. Está aqui já com essa estrutura. Depois já tivemos a oportunidade de falar publicamente duas vezes nessa situação. Uma concretamente na apresentação da Festa da Sardinha, com a presença do seu vice-presidente da Câmara, o Sr. Carlos Monteiro, e no encerramento dos festivais gastronómicos, com a presença também, além do Sr. Vice-presidente, de outros vereadores e do Sr. Presidente da Câmara, onde falámos sobre essa situação e concordaria, finalmente, connosco, estando disponível, ser reutilizado em alguns atos, onde esse pode ser um caso.
Não obstante decorrer nos restaurantes aderentes, em paralelo, aliás.
Exatamente. Essa é sempre uma das linhas que eu defendo. Nós temos um espaço próprio onde possamos reunir, que seria utilizado o espaço para a grande promoção, digamos, do evento, mas que, ao mesmo tempo, decorra as mesmas unidades que estão. Essas mesmas unidades farão e aquelas que podem estar ali. Mas, se me permite, eu vou-lhe um bocado mais alargo na ideia que temos. Assim as parcerias se concretizem e que lhe venhamos a fazer. Eu acho que aquele espaço não deve ser só aproveitado e, em simultâneo, faria este desafio. Era assim com a gastronomia, com os restaurantes que se puderem lá aplicar e fazê-lo. É com a doçaria regional e conventual. É com o artesanato local. Porque temos aqui muita coisa, mas está oficializada, está esquecida. E aqui aproveito para dizer que ainda não há muito tempo a Adel me consultou se eu seria alguma destas pessoas que estivessem formalizadas, porque há apoios para esse efeito. Podemos ser também um promotor de incentivo a essas pessoas que não têm conhecimento que há esse benefício. Dos vinhos, com degustações e compras. E falta-me aqui uma das vertentes que eu lá queria também. Gastronomia, o artesanato, a doçaria, os vinhos e alguma animação, essa de caráter regional. Portanto, tudo em conjunto. As docerias e a gastronomia, com convite de alguns cozinheiros, fazendo demonstrações e inovações, com degustação ao mesmo tempo.
Mas isso seria...
Nesse espaço.
Sim, claro, com certeza. Na nave que está instalada no Parque das Gaivotas. Mas no início, para lançar os festivais, ou durante os festivais?
Conforme, não podemos dizer o que é que a Câmara pensa sobre o caso. Pensar já disse que sim, senhor. Mas aqui, facilmente... Com certeza que para a apresentação já não vai ser, porque não está disponível nessa altura e também convém passarmos os equipamentos para tudo isso.
A associação admite a possibilidade dos festivais gastronómicos, em vez de decorrer nos restaurantes, que os restaurantes se façam representar naquela nave?
Poderão perfeitamente, com uma situação de rotatividade, e fazê-los, se assim o entender, só num grande evento ou dois eventos que se criem, que eu sugeria, por exemplo, a do abertura e o encerramento. Ou, se não se quiser...
A abertura e encerramento do conjunto de festivais.
Do conjunto de festivais. Mas também podemos fazer aquela ante-apresentação ou a apresentação de cada uma, se não for por vários, com todo o tempo de durabilidade dele. Aqui, aproveitar para dizer que e pode ser que seja uma situação, e é com um espaço maravilhoso. Imagina aquele espaço, por exemplo, na Festa da Sardinha, com os assadores ou outros peixes, cá fora, ali ao ar livre. aí com certeza que o ambiente já não fede, porque só fede em alguns sítios, mas essa com certeza que sim, que é uma das lutas também que vamos fazer, e gostaríamos de ver, de rever, não prejudicando não, em sítios onde não prejudique, que estivessem, porque entendemos que a sardinha merece e os peixes esse tratamento e essa promoção, e é uma maneira cativante para o consumidor.
No âmbito das parcerias e das relações institucionais, que tipo de relações a associação pretende manter com a Associação de Hotelaria e Restauração do Centro?
Como deve saber, a Associação de Hotelaria foi extinta e a Restauração do Centro foi extinta no passado dia 28. Eu estive nessa Assembleia Geral e ela fez uma fusão com a Aresp. No entanto, todos os sócios que estavam poderão
transitar
para a Aresp com as mesmas regalias. Ainda ontem houve uma instituição de formação em toques e de contabilidade. Eu não pude estar presente, esteve o meu filho e o meu contabilista, e que foi promovido, portanto, pela Aresp, e correu, segundo disseram, cerca de 200 pessoas que lá estavam, porque isto, nesta fase, as faturações é uma preocupação muito grande. Portanto, se possível, ou até se entendermos, porque não, ou até com a própria ACIF, se houver aqui uma ação que queiram tomar e que nos venham conversar com nós, mas, portanto, eu ponho aqui acima de tudo a nossa preocupação e a nossa sensibilização é a Figueira da Foz. É para aqui que queremos. Parcerias, tudo pelo bem, no bom sentido, na área do trabalho, cada um cumprindo com as suas funções, temos é que ser participativos e não andarmos aqui à sombra uns dos outros. Então, aí sim.
A constituição desta associação também pode ser entendida como uma crítica à Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz, que não olhou com os olhos que devia ter olhado para a restauração?
Assim, não, de maneira nenhuma. Eu acho que as associações é aquilo que eu sempre disse. Elas têm a dinâmica que, e aqui temos que ser razoáveis e justos, elas têm que ter a dinâmica que os diretores lhe imprimem. Ela há algum tempo foi mais direcionada para a parte comercial. Julgo que depois passou um bocado mais para a industrial e devem ter perdido aqui um bocado o conceito. Eu lembro, numa alteração ao estatuto, ainda fazia parte da direção da ACIF, existe turismo e serviços para lá. É a Associação Comercial Industrial, Serviços e Turismo da Figueira da Foz, que era uma grande vertente. Mas se nunca lhe deram aquele empenho, lutamos. Agora, claro, tudo depende, mas também estamos, não quer dizer que não, e até poderão estar, e ao menos connosco, que estejam noutra associação. Eu lembro, nessa altura, eu estive na ACIF e estava na Gaiar Centro também.
Qual é o valor da cota?
O valor da cota é qual cota? Nossa. Sim. Não está decidido, vai ser decidido amanhã. Eu não posso decidir pela Assembleia como calcular. Claro, portanto, teremos efetivamente já previamente números para apresentar, mas depois a Assembleia eu entenderá. Mas a nossa intenção é que seja uma cota mínima. Como entenderá, isto é o seu trabalho, dá muitas preparações, como deve calcular. Eu aqui queria acrescentar, se me permite, de algumas pessoas, quatro pessoas que estão connosco, que se prestaram. E é isto, é neste sentido que nós queremos, e outras que venham a estar, que estão apresentadas e que gostaram de colaborar connosco e que estão. E têm-nos ajudado imenso. Eu diria que, até se não mesmo o grande motor para esta promoção, com essa disponibilidade, com essa vontade de ajudar a estar. A estar e estamos. Nós, por exemplo. Pronto, há muitos trabalhos que estamos a fazer. Temos aqui, por exemplo, uma ficha de inscrição para as empresas onde vamos fazer, está-se a fazer o contacto, já para amanhã avançar trabalhos para as inscrições, com tudo isto para poder, claro, tudo isto e muito mais trabalhos.
Mas quem são essas pessoas que queria realçar?
Portanto, é o Sr. José Santos, um ex-colega seu que está apresentado e com os que estão aqui, o Sr. José Lucas, o Sr. João Fadigas e o Sr. António Ramos, o Dr. António Ramos, que esteve, portanto, o Pedro Azai, como sabe que esteve, e ex
diretor-geral da Agricultura.
Portanto, pessoas que estão e que nos vão ali ajudando, e é isso que é ótimo, é isso que é muito bom.
Sr. Mário Esteves, 2012 foi o pior ano do século para a restauração e similares?
Eu ainda não sei se foi o pior ano do século, não é?
O século, de qualquer modo, só tem 12 anos, não é?
É. Exatamente, só tem 12 anos, não sabemos até ao ponto que isto vai chegar e vai continuar. Neste momento foi um ano, o ano foi muito desmotivador, continua a ser extremamente desmotivador. É um ano muito apreensivo para nós, um ano que nos obriga a fazer muitas contas, muito cuidado nas gestões, porque os impostos têm que se cumprir e são extremamente elevados. E uma refeição por pena nossa não pode ser reduzida, e depois vêm-se casos que são isto. As pessoas começam a baixar, por vezes E uma coisa que eu aqui não queria. Primeiro, não tirar a qualidade e baixar o perdão ao cliente e deixar ter os impostos e passar mais tempo a estar a casa fechada. E é isso que temos aqui no parâmetro do índice já de estabelecimentos que já fecharam e que continuam a encerrar. Isto é um pouco. Mas também precisamos disto que estamos aqui a falar. Nos juntar e promover, contrariar essa crise. Nós temos que inverter, temos que apostar forte nestas promoções. Mas, como dizia, nós vamos nos direcionar muito para fora, não só nestas iniciativas. Os colegas de hotelaria querem propor outros similares, por exemplo, sei lá, um concurso ou um festival de coquetéis, que é uma coisa que está pouco dinamizada na parte de bares. Enfim, queremos estar abertos em todo o sentido e fortes.
Perspectivas para 2013 com o sistema da fatura simplificada e obrigatória, a crise, que perspectivas é que traça para 2013 no setor?
Olha, eu neste momento, eu devo dizer, nós estamos muito apreensivos e com muito medo. Porque é o velho ditado, se vejo as barbas do vizinho arder, tenho que pôr as minhas de molho. Se o vejo encerrar, e há aqui um termo até que estamos a usar, que é quase o que está a acontecer. Quer dizer, aqui estão a sobreviver uns com o suicídio dos outros. Portanto, isto é quase isso, não é bem em termos, mas é em termos comerciais, porque na verdade, isto é, eu acho que se não houver alterações, não está. Em relação às faturações, eu julgo que sim, porque todos temos que pagar os nossos impostos. Está aqui é muita variação ainda. Ainda está aqui bastante confuso. As normas, os modelos e ainda parece-me que algumas estão a ser com algumas correções, porque as que saíram não são aquelas mais viáveis do que estão. Agora continuo a dizer, e o que recomendo é vermos o que é que podemos gastar, mas só logo pelos gerir bem as compras, evitar as perdas, E pessoal em excesso, que é um dos problemas que temos.
Tem havido despedimentos?
Tem havido despedimentos.
Muitos?
E irão continuar. Não tenho, assim, até porque se virmos os estabelecimentos estão fechados, logo teremos...
Quantos estabelecimentos encerraram em 2012 e perspectiva que possam encerrar em 2013?
Eu trouxe isso, mas eles estão a acontecer, então agora têm sido sucessivamente. Por exemplo, no mês de dezembro, já no princípio do mês já fecharam alguns também, mas por uma questão de respeito eu não queria estar a anunciá-los, porque estão fechados.
Mas o desemprego aumentou fortemente no setor?
É óbvio que terá que aumentar, porque com certeza que essas pessoas irão para o desemprego, a não ser que não tivessem inscritos e tivessem as suas regalias sociais, não é? E é mais grave ainda.
É? O Sr. Mário aderiu à Associação de Defesa e Promoção do Bairro Novo, uma vez que tem o estabelecimento instalado no Bairro Novo, precisamente.
Não tive conhecimento através dos jornais do aparecimento. Acho que tudo é interessante, tudo bem, é bom que se faça. E todas as iniciativas que venho. Agora, acho que estas coisas têm que ser muito bem pensadas, muito bem organizadas e que dar vida e dar movimento e pensar sempre o que se quer e não falarmos só no momento, e julgo que as pessoas estão bem atentas nisso, para esse desenvolvimento. Portanto, não sei se ela, pelo que eu li, vai ser constituída, mas com certeza que ainda não está, porque se nem não me tem, mas já tem os órgãos sociais.
Samário, como é que estão as relações com a Câmara? Estou a referir-me à organização dos eventos gastronómicos, não é? Têm sido tensas as relações ultimamente.
Foram bastante tensas, para mim marcaram muito, porque eu acho que eu não sou pessoa difícil em quem me conhece, sabe, sou extremamente aberta, e por vezes, se calhar, por ser aberta em demasia, que são capazes de interpretar coisas diferentes. E analiso desde a primeira hora, e o que eu digo, estas afirmações, e a minha preocupação sempre foi por melhorar do setor. Sou um empresário que nunca pensei só em mim, porque sou dos que penso que em conjunto vamos a algum lado. Sozinho não vamos a lado nenhum, por muito fortes que sejamos, mas em conjunto sim poderíamos fazer. Portanto, todas essas situações estão ultrapassadas, houve entendimentos de parte a parte, e espero que venham, aliás, eu tenho uma reunião marcada, que o mercado foi anteontem, com o Sr. Presidente da Câmara, na próxima sexta-feira, onde vamos falar, expor. Eu já tinha tido essa audiência, e agora aquilo que pretenderemos é dar-lhe a conhecer também destes objetivos, aquilo que estou aqui a falar, e muitas outras coisas que temos em mente. E como disse aqui atrás, nós julgamos, como temos em ideia de levar a cabo, podermos ser um parceiro forte da Câmara Municipal no sentido de alojar, ajudar nessas promoções e encontrarmos soluções para eventuais parcerias e outros eventos gastronómicos, não só a gastronomia, porque a Figueira temos muito para fazer nesse.
A extinção da empresa municipal Figueira Evento Turismo e com os serviços a transitarem para os serviços municipalizados de turismo que vão ser criados, já foram aprovados na reunião de Câmara e na Assembleia Municipal, é uma solução boa para a restauração da Figueira da Foz e para a hotelaria?
Nota, eu espero que seja boa, mas também isto passa tudo pela mesma coisa que nos passa a nós, é com a gestão, é com as dificuldades dos capitais que todos temos. Mas também não podemos passar uma vida inteira a dizer que não temos dinheiro, porque se eu não tiver dinheiro, se eu não promover o meu estabelecimento, com certeza que não tenho lá cliente, portanto também teremos que ter. Quanto à opinião sobre essa situação, curiosamente, e publicamente também, através da TV Figueira, e o programa onde já estava, e como foi colocada essa situação, eu logo disse que não faria sentido, em minha opinião. Na altura, a senhora administradora não gostou muito da fase, mas era porque veríamos que o caminho a seguir seria este. Quanto a esta situação, eu na altura até apresentei alguns exemplos. Eu pertenci a uma comissão de festas da cidade durante cerca de 20 anos, o Carnaval de Lares por alguns anos, quando se faziam isto, claro que se calhar até são os trabalhos, que esta associação pode colaborar nesse sentido, nesse em todos, como dizemos, em toda a abertura. Mas que se fazia e constava. E todas essas atividades que eram fortes, elas foram feitas através dos serviços municipalizados do turismo. Mais exemplos. Caso não tenha com a sua dinâmica em termos de feiras. Sei lá, Coimbra, Montemor, e tantos outros municípios aqui nas zonas envolventes, e que o faziam. Portanto, eu acho que isto é que mais associações. Nós temos que querer ir fazer isso, precisamos meter as pessoas nas associações para elas terem dinâmica, aqueles que sabem o que querem e o que é que pretendem, e alertá-los para as situações e o que temos de fazer. E nisto é precisamente a mesma coisa. Acho que sim. Portanto, eu acho que os serviços que poderão continuar precisamente na mesma não irão prejudicar, com certeza. Uma vez que já estavam um bocado direcionados também para a promoção externa, ser feita através do Turismo Centro de Portugal e, pronto, mais a de caráter local. Eu, com isto, esqueci-me de frisar, por exemplo, nesta associação, se formos solicitados para intercâmbios de gastronomia, fora ou dentro, poderemos fazermos sempre de uma maneira recíproca também, preparar e recebermos. E, por exemplo, ainda não falei, mas estou a ver aqui um espaço que também pode ser aproveitado enquanto não tivermos outro, como tivemos, por exemplo, da Assembleia Figueirense. Nós temos aqui muitas coisas em mente, em projeto, espaços que podem ser perfeitamente utilizados e ampliados com outra parte ao mesmo tempo da refeição, sei lá, por exemplo, um teatro alusivo a essa parte. Eu sei lá, por exemplo, com algumas músicas dos conservatórios, alguns alunos jovens e estão ali em companhia. Quer dizer, temos aqui uma infinidade.
Um leque bastante alargado.
E boa vontade. Sr.
Mário, para concluirmos esta entrevista, que balanço faz das festas de Natal e de fim de ano para o setor da restauração na Figueira da Foz? E do turismo, claro.
Olha, isto leva-me a querer esta leitura que nós, na verdade, a Figueira é uma terra extremamente simpática e hospitaleira. E a prova evidente foi uma vez mais isso. Nós, durante a parte do Natal, tivemos, durante não só no dia de Natal, como os dias que antecederam e que se prolongaram, aqui alguma movimentação. Em relação à passagem de ano, esteve bom, esteve muita gente. É verdade que vemos aqui muita juventude de boa procura, e pela afirmação que tem de algumas unidades hoteleiras, de reservas de última da hora, de preço, enfim, tudo anda à procura do preço, porque isso também se entende no dia a dia no que está. Portanto, acabou por ser, o tempo, embora com chuva também ser bom, foi bom, e os dias que continuaram, continuou a dar-nos. Eu digo que é aquelas lufardazinhas que nós precisamos, lufada entre aspas, num termo que eu normalmente uso para os sentidos da restauração e da hotelaria.
Faz um balanço positivo.
Faz um balanço positivo. Do verão, porque depois o São Martinho perdeu-se um bocado, mas os fim de anos ainda temos, depois temos o Carnaval, depois temos a Páscoa e depois o Verão, né? Pronto, são aquelas lufadas que nos estão. No entanto, parecendo, e eu disse-o numa reunião, as coisas também não podem só acontecer porque acontecem e porque a Figueira é hospitaleira e é simpática. Acho que em termos de atração, deveria-se ter apostado numa figura qualquer, não me refiro a grandes preços, que estivesse já em fim de carreira, até em playback, um nome qualquer, com os números económicos, mas que fosse um cartaz apelativo e que trouxesse. Portanto, acho que o tempo contribuiu, as pessoas bem e que gostam, mas também não podemos deixar este vazio e as pessoas começarem a desacreditar. Eu acho que a figueira é uma árvore feia, mas também ao mesmo tempo ela dá os frutos. E por vezes ela mesmo, quando já está assim um bocado murcha, lá aparece aqui um figuito ou lá outro naquela ponta ou naquela arranca. E portanto nós temos que ter uma figueira consistente com muitos frutos, com muitos figos, e não só com alguns que venham bem, porque eles a pouco ou pouco podem acabar por completo.
Sr. Mário Esteves, obrigado por ter estado aqui no Clube Privado.
Eu aqui agradeço-me ter convidado e deixo aqui também o apelo, se me permite, a todos os colegas que nos ouçam ou que tenham ido para o ar, que venham à nossa reunião amanhã às 15 horas no Hotel Linton, onde vai estar. É uma associação aberta
quando,
para toda a gente.
Quando este programa for para o ar, já a reunião já se realiza.
Já tem passado. Desejo e aproveito que é a primeira entrevista que tenha sido em boa hora que dou para esta associação. É de que, assim, para ela está formalizada. Deixo, portanto, o desafio que em qualquer altura todos somos poucos e todos juntos iremos longe, com certeza.
Foi a primeira entrevista do ano do Clube Privado, agora com um novo horário e apenas à sexta-feira, às 21h, aqui na Foz do Mondego Rádio, e assim, como sempre, na edição de sexta-feira, no Diário As Beiras. Regressamos na próxima semana.